Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência sobre os resultados do segundo trimestre de 2022 da Tecnisa. Estão presentes o senhor Fernando Tadeu Pérez, diretor-presidente, o senhor Flávio Vidigal de Capua, diretor financeiro de Relações com Investidores e demais diretores da companhia. Informamos que este evento está sendo gravado e simultaneamente transmitido por telefone e pela internet por meio da plataforma RI Webcast, disponível no site de RI da companhia. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e que, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Aqueles que estiverem conectados por webcast podem utilizar a caixa de mensagens disponível na plataforma. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fernando Pérez, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Pérez, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um prazer estarmos aqui reunidos mais uma vez para a gente conversar sobre os resultados do segundo trimestre. De pronto, já adianto que, com as mudanças que temos feito na nossa estrutura comercial e nas nossas estratégias de marketing, temos conseguido aí aumento significativo em nossas vendas, o que, obviamente, é uma coisa muito interessante, mesmo nesse cenário desafiador que todos nós enfrentamos, né? Isso nos deixa bem convictos que estamos caminhando a passos largos para chegarmos ao break-even e partirmos para a lucratividade tão esperada. Muito bem. Então, como temos feito, eu vou conversar um pouquinho sobre alguns temas e depois o meu colega Flávio, nosso CFO, vai oferecer a vocês algumas outras informações. No slide 3, eu gostaria de começar a dizer para vocês o seguinte, um pouco na nossa as nossas macro diretrizes, o que forma a nossa estratégia corporativa, não é? Nós vamos falar aí de Land Bank, vamos falar de lançamentos dos novos projetos, queria ter uma palavrinha com vocês sobre inovação. Também nós temos a parte da nossa eficiência operacional, né? A parte de gestão da companhia, que tem sido um alicerce para esse novo momento que vivemos. Queria falar um pouquinho sobre venda de alguns ativos que estamos fazendo e tudo isso rumo a retomarmos a nossa lucratividade, ok? Então vamos agora falar sobre fiquei com uma dúvida agora aqui do Land Bank, não tenho coisa para comentar antes, deixa eu ver. No slide 3, volta um pouquinho no slide 3. Aqui eu estou falando já, estou entrando no assunto 2, não tem o Land Bank, não vou fazer nenhum comentário
Na
na
sequência
sequência?
do
Tá
lançamento.
bom, então vamos lá. Então, aqui falando sobre lançamentos, esse nós estamos no slide 4. Então, vocês acabamos de lançar esse empreendimento, o Astral Saúde, no bairro da Saúde, né, na rua Carneiro da Cunha. Fizemos esse lançamento com muito êxito agora em agosto. Temos um VGV da ordem de 107 milhões, é uma participação 100% da Tecnisa. Nós temos nesse empreendimento 91 apartamentos, entre 70 e 95 metros, 39 estúdios e temos uma loja, não é? E existem alguns diferenciais nesse empreendimento muito interessantes. Primeiro que ele está a 500 metros da estação Metrô Saúde, o que obviamente é um diferencial importante para nós, não é? E temos, destaco lá, a nossa área do espaço família, uma coisa bastante legal, que a gente pode, com isso, os moradores fazendo uma reserva e trazerem lá convidados, né, para como se fosse uma casa, né? Ele mora no apartamento, mas ele tem uma casa para poder receber as suas visitas. Além dos bicicletários, academia, salão de festa, salão de jogos, temos uma área muito muito interessante e é um empreendimento que está sendo de muito êxito e muito bem procurado e eu poderia já dizer para vocês bastante bem vendido. Muito bem. Vamos em frente. Agora no slide 5, nós temos aí uns próximos lançamentos aqui no Jardim das Perdizes, né? Esse lançamento está por acontecer. É o Bosque Pitangueiras, um VGV ainda preliminar, porque estamos ainda com alguns ajustes, mas da ordem de um pouco superior a 200 milhões. Esse empreendimento, a nossa participação é de 57,5%, vocês sabem, temos um sócio, a Heinz, não é? Nesse empreendimento, nós teremos 50 apartamentos de 79 metros quadrados, outros 50 apartamentos de 97 metros quadrados e mais 50 de 136. O grande diferencial é está aqui no Jardim das Perdizes. Essa torre é voltada para o parque, né? Você tem a sensação que você está no parque, né? As varandas acabam sendo o jardim da tua casa, você vê o parque como se fosse um jardim da sua casa. E tem todo aqueles. É um clube. Na verdade, esse é um diferencial aqui do Jardim das Perdizes. Os nossas torres, os nossos empreendimentos são verdadeiros clubes. Muito bem, vamos agora para o slide 6. No slide 6, aí eu queria trazer para vocês esse outro lançamento extremamente importante, de alto padrão, que é o Lorena, né? Ele acontece no Jardins, ele está entre a esquina da Lorena com a Rua da Consolação, um VGV da ordem de uns 350 milhões, 100% empreendimento Tecnisa, e serão 27 apartamentos de 353 metros quadrados, e um apartamento duplex, a cobertura com 700 metros, um pouco além disso. Teremos também três lojas. É um empreendimento do mais alto padrão, projetado pelo escritório de arquitetura do Atier, tão famoso como vocês sabem, com decoração da Anastasia, enfim, e tem todo um paisagismo do Abude. Além da localização ser extremamente privilegiada, todo mundo que trabalhou nesse projeto são profissionais de primeira linha e um encanto. A procura é grande, nós já temos feito alguns negócios e estamos esperando aí o lançamento para poder efetivamente oficializar as vendas. Muito bem, agora no slide 7, a gente tem o seguinte: que a gente vai falar um pouco do nosso land bank, não é? Primeira coisa, nós temos um land bank da ordem de 5 bilhões, não é? Aqui no Jardim das Perdizes, 3 bilhões. Desses 5, 3 bilhões estão aqui no Jardim das Perdizes. Uma coisa interessante de dizer que nós temos esse land bank pago e a maior parte dele foi pago com dinheiro. Quase 80, 85% pago com dinheiro e algumas outra parte em permutas, ok? Para esse land bank, nós já temos quase 800 milhões de projetos aprovados e temos mais 1,6 bilhões em aprovação, o que é um sinal inequívoco dos nossos próximos lançamentos, né? E certamente no próximo trimestre já poderemos começar a falar mais sobre isso. Muito bem, na Zona Oeste são 10 terrenos, na Zona Sul temos 7 terrenos. E na Zona Leste, um terreno, né? Então, fundamentalmente, essa é a nossa situação, que nos dá um relativo, eu diria, um bom conforto para os próximos anos. Mudando de slide agora, estamos indo para o slide 8, e aquela questão que a gente tem reportado para vocês: temos procurado vender algumas coisas que consideramos não estratégicas, não é? A gente dá um destaque: nós temos bons terrenos lá em Fortaleza, até vendemos, acho que lembram-se do esse reporte, nós vendemos uma gleba, não é? Por 74 milhões, que gerou 15 milhões de lucro. O nosso novo diretor de incorporação, se movimentando, nós já tivemos aqui empresários de Fortaleza, no sentido de ver o seguinte: ou vendemos esse terreno, ou então talvez vamos até fazer alguma coisa lá. Então, temos isso que talvez possa ser. De alguma forma, isso vai virar negócio, ou com venda ou com empreendimentos. E temos aquele terreno de Curitiba, que também esse nós estamos já num processo de venda bem assinada, estamos só agora nas questões resolutivas para poder efetivar essa venda. Muito bem, vamos passar para o slide 9 e vamos falar um pouquinho sobre inovação. Todos nós sabemos a importância, né, da inovação no mundo atual, em todos os segmentos e no nosso setor. A inovação vem forte e nós estamos muito atentos para isso, não é? A gente tem implantado novas práticas de modelagem de informações da construção, suportada pela implementação do BIM, não é? Estamos agora, inclusive, em tratativas com os nossos projetistas, com os nossos arquitetos externos, para que eles também passem a usar essa tecnologia, que é uma tecnologia que garante muito mais rapidez, racionalidade e uma qualidade infinitamente melhor, não é? Nós temos também preocupação com o nosso ESG, temos um comitê que cuida desse assunto. Vocês sabem que a Tecnisa sempre se destacou, quando ainda ninguém falava sobre ESG, a Tecnisa lá, décadas atrás, já tinha ações nessa direção e a gente tem procurado implementá-las cada vez mais. Uma outra questão é a implantação de plataforma, nós estamos automatizando nossos processos, né, para tramitação de documentos, digitalizando tudo, tornando isso uma coisa extremamente mais ágil, rápida e que gera, no mínimo, duas coisas: melhor atendimento para o cliente e vai reduzindo os nossos custos fixos, tão importante para que caminhemos de volta para a lucratividade. Muito bem, vamos falar um pouquinho do slide 10. O slide 10 mostra claramente duas coisas aqui, né? Com essa estratégia, né, de melhor definir os processos administrativos e uma nova atuação muito focada e muito forte na área de marketing e vendas, o que nós temos conseguido é o seguinte: se nós olharmos uma comparação do primeiro semestre de 21 para o segundo semestre o primeiro semestre agora deste ano, vocês vão perceber que nós crescemos 49% em vendas. E, ao mesmo tempo, nós conseguimos reduzir em 11 pontos percentuais as nossas despesas administrativas, né? O que vai mostrando claramente maior eficiência, mais efetividade nas nossas ações. Muito bem, vamos no slide 12. Vamos no slide 11, que a gente quer falar então um pouco sobre resultados, sobre o que fazemos para retomar a lucratividade e, obviamente, depois o meu colega Flávio vai oferecer a vocês um detalhamento muito maior disso. Mas, lembrando, nós tínhamos reportado a vocês, no primeiro trimestre, nós já tínhamos... Quando você compara o primeiro trimestre de 21 ao primeiro trimestre de 22, nós tínhamos, de 22, quer dizer, comparando o primeiro trimestre de 21 com o primeiro trimestre de 22, o que nós já reportamos para vocês na reunião passada, nós tínhamos reduzido muito grande o prejuízo. Quando a gente olha agora o segundo trimestre de 22, o mesmo aconteceu, não é? Nós saímos de um prejuízo no ano passado de 54 milhões e fomos a um prejuízo de 9 milhões, quase chegando ao break-even, não é? Quando você considera os dois primeiros trimestres de cada ano, ou seja, o primeiro semestre de 21 e o primeiro semestre de 22, vocês vejam aí a recuperação que nós conseguimos, foi da ordem de 65 milhões. Quando eu olho para o ano passado, nesse primeiro semestre, nós tínhamos tido um resultado negativo de 81 milhões. Neste ano, com o esforço desse trabalho de todos, mesmo nesse clima diverso, mesmo com o custo da dívida ficando maior, nós chegamos a 16, portanto, recuperando 65 milhões, o que nos deixa muito animado e nos deixa bastante esperançosos que teremos excelentes notícias para comunicar no próximo trimestre agora deste ano. Muito bem, acho que na sequência agora eu vou passar a palavra para o meu colega Flávio, nosso CFO, que vai falar sobre o desempenho operacional. E depois ficarei à disposição de vocês para as perguntas que eventualmente tiverem. Obrigado pela atenção por hora.
Obrigado, Fernando, pela palavra. Bom dia a todos. A gente vai passar então para a sessão de desempenho operacional, no slide 13. Que merece destaque aqui o que o Fernando comentou. Fechamos o segundo trimestre de 2022 com 91 milhões de vendas brutas. É um crescimento de 65% sobre o segundo trimestre de 2021, então uma melhora expressiva. E quando comparamos semestre, primeiro semestre de 21 com primeiro semestre de 22, fechamos o primeiro semestre de 22 com 166 milhões de vendas brutas, representando um incremento de aproximadamente 50%. Sobre o mesmo período do ano anterior. O nosso VSO também tem sido recuperado, mesmo a gente tendo lançado mais, mostrando aí a consistência das nossas vendas. Acho que merece destaque também nesse slide, que as nossas vendas agora majoritariamente têm sido de obras em andamento e início de lançamento, e o nosso estoque, como os senhores vão ver no slide seguinte, mas já vou dar uma antecipada, ele diminuiu bastante, estoque concluído, então nossa venda de concluídos tem diminuído bastante, o que ajuda também até nas despesas, né, que a gente não tem despesas com unidades prontas elevadas nesse momento. Passando para o slide seguinte, slide 14, como eu falei, queria até aproveitar e dar os parabéns aqui para a equipe de vendas e em especial nossos corretores. Acho que a gente teve um bom trimestre de vendas, como o Fernando mencionou, no momento até mais delicado de mercado. Nosso estoque a valor de mercado finalizou em R$ 755 milhões. A gente tinha iniciado o primeiro trimestre, o primeiro trimestre com R$ 841 milhões. Tivemos as vendas de R$ 91 milhões e alguns ajustes, e chegamos no final do trimestre com R$ 755 milhões de reais de estoque. Em termos de distribuição geográfica, majoritariamente nosso estoque está em São Paulo. Temos muito pouca coisa hoje em dia fora de São Paulo, em especial no Paraná, onde a gente já vem comentando que a gente tem o hotel, mas também está numa fase avançada de vendas. E em termos de estágio de obra, merece destaque aqui no gráfico de baixo, que aqui fala do estoque, mas o mesmo raciocínio se aplica porque a gente vendeu. A gente, e até na mensagem de administração a gente destaca isso, a gente iniciou no finalzinho de junho mais 3 obras, que foi o Nelson Moretti, o Florear e o Highlights Pinheiros. Isso deve contribuir com o nosso objetivo de gerar mais receitas e, eventualmente, mais lucro bruto. Esses 3 empreendimentos representam aproximadamente R$ 454 milhões de VGV total e tem um pedaço deles em estoque ainda. Passando para a sessão seguinte, de desempenho econômico-financeiro, na primeira página da sessão, temos aqui o receitamento, como a gente tem falado, tem ficado estável, porque a gente não tinha iniciado um volume material de obras, agora a tendência é que no terceiro trimestre, como o Fernando já tinha mencionado, com o início de construção, acho que esse volume deve aumentar. Também temos outros fatores que vão contribuir para melhor receitamento, que vão ser novos lançamentos. Temos os lançamentos que o Fernando já mencionou, que devem contribuir para o resultado. E tudo isso amparado por uma estrutura, como foi comentado também na sessão inicial, de um DNA bastante controlado, né? A gente está vendo, acho que está todo mundo acompanhando, passamos aí um momento inflacionário muito elevado, e não obstante a isso, face a todas as melhorias que foram executadas, tanto em redução de headcount como em processo, nós mantivemos o nosso DNA estável em aproximadamente 14 milhões e uma expressiva melhora frente ao primeiro semestre de 21 contra 22 de aproximadamente 20%. Então, passando para o resultado líquido, tivemos aí um resultado mais ou menos estável frente ao primeiro trimestre de 22, lembrando que quando a gente começa a obra, a gente acaba desmobilizando estandes de venda, então a gente teve até um efeito também de não recorrente de desmobilização dos estandes de venda de aproximadamente R$ 4 milhões dentro dos 9 milhões, então isso também é um dado importante para vocês, né? Não só não vai ser recorrente, como também o início de obra contribui com o resultado aí por conta da questão contábil, né? Passando para a sessão seguinte, posição financeira, a gente tem um patrimônio líquido de 663, sendo que 574 a parte Tecnisa, 89 milhões de participação minoritários. Nossa carteira de recebíveis, ela tem aumentado face às vendas, então a gente passou de 207 milhões para 226, descontando os extratos. E aí os senhores podem ver que a gente já tem um volume expressivo de recebíveis maturando em 2023 e 2024, e logicamente, trimestre a trimestre, esse valor deve ir aumentando por conta das novas vendas desses projetos que vão ser entregues nesses dois anos. E hoje, eu gostaria de destacar que a gente tem aproximadamente 57 milhões de recebíveis performados, que pode ser usado em algum momento para monetização e transformar em caixa. E quando a gente passa para o slide seguinte, quando a gente olha a nossa posição de caixa, endividamento total, temos mantido uma posição de caixa maior face ao cenário atual, a gente tem sido mais conservador nessa questão, mantivemos o caixa, a dívida nossa corporativa também tem ficado estável, como a gente já vinha reportando, e o endividamento que tende a ir aumentando. Eu digo tende porque hoje em dia a maior parte das nossas vendas a gente tem feito com tabelas mais curtas, então pode ser que a gente até nem utilize 100% dos nossos planos empresários. Mas acho que merece destaque dizer, face ao risco corporativo que a Tecnisa tem, já temos contratados planos empresários em todas as obras que nós iniciamos, inclusive nessa que o Fernando comentou do Astral Saúde, já temos plano empresário contratado em fase de assinatura. Do Bosque Pitangueiras também já temos verbalmente fechado com o banco em fase de formalização o plano empresário, e agora estamos nas tratativas do Lorena. Ou seja, mostra um pouco a solidez financeira da Tecnisa e a boa percepção de risco frente aos bancos. Essa percepção de risco também foi corroborada pela S&P, e os senhores vão ver no slide seguinte, mas antes de passar para o slide seguinte, eu queria também destacar, como eu tinha falado de 2023 e 2024, que tem um volume grande de projetos vencendo, nós fizemos um trabalho importante de reperfilamento da nossa dívida, onde a gente reduziu materialmente o risco de vencimento de dívidas em 2022 e 2024. A gente está com um vencimento de dívidas da ordem de 70 milhões para um caixa de 161 milhões. E a partir de 2024, a gente tem volumes maiores de dívida vencendo. Não por acaso, é quando os nossos projetos estão maturando e a gente deve ter o retorno de caixa dos nossos projetos. Com isso, a gente está tranquilo em relação à posição de caixa da companhia. A gente, passando para o slide seguinte, a gente tem mantido o patamar de endividamento próximo a 60%, quando a gente olha em todas as vertentes, quando a gente desconta os recebíveis performados, esse indicador cai para 51%. E como eu tinha mencionado, já até vou reforçar agora, que nesse slide que aparece, a S&P reafirmou o rating corporativo da Tecnisa em BRA+, com perspectiva estável, que mostra um pouco do reconhecimento do trabalho que tem sido feito aqui pela administração. E, por fim, no último slide, a administração está bastante focada na criação de valor para os acionistas. A gente, quando a gente olha aqui os ativos líquidos da companhia, os ativos líquidos elevam um número de 10,67 por ação. Lembrando que sempre que a gente lança, a probabilidade maior é de que crie esse valor por ação. E como o Fernando falou, a probabilidade e a nossa perspectiva é de que a gente tenha um trimestre aí com bons lançamentos. Então, a gente está arrumando para o caminho que a gente vem comentando aí nos trimestres anteriores. Com isso, eu encerro essa parte da apresentação e abro para perguntas e respostas dos senhores.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas que se conectaram por telefone. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirar o fone do gancho ao efetuar a pergunta, para melhor qualidade do som. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Não havendo perguntas via áudio, passaremos para as perguntas via internet.
Muito obrigado. Quem fala é Anderson, gerente de RI da Tecnisa. Temos aqui uma pergunta pelo webcast do Melquisedec. Olá, bom dia. Poderia dizer a porcentagem já vendida dos empreendimentos classificados como em lançamento e em obras da mesma forma que a gente já disponibilizou nas teleconferências anteriores? Desde já agradecidos.
Vamos lá. Melquisedeque, obrigado pela tua pergunta. Você sempre aqui próximo da gente, para o nosso gosto. Então, vou te responder, olha. O Algurimoca, que está em obra, né, foi lançado em dezembro de 20 e está com 75% vendido. Depois nós temos o WL Vila Romana, lançamento também em dezembro de 20, em obra, estamos com 44% vendido. Depois nós temos o Highlights Campo Belo, lançamento em maio de 21, também em obra, e 45% vendido. Depois nós temos o Highlights Dr. Nelson Moretti, lançamento em setembro de 21, estamos com 23% vendido. O Residencial Florear, setembro de 21, 41% vendido. O Highlights Pinheiros, lançado em outubro de 21, estamos com 36% vendido. E o NIC Residência, lançado agora em dezembro de 21, estamos com, com 36% vendido. E, por fim, agora o Astral Saúde, lançado agora neste mês, e já temos 12% vendido, o que é uma quantidade de vendas bastante animadora.
Não tendo mais perguntas, eu vou passar a palavra para o Fernando para as considerações finais.
Bom, como vocês têm percebido, temos feito aqui a lição de casa arduamente. Tenho aqui uma equipe motivada, competente, fizemos aqui ajustes nesse time e trabalhamos assim com muito afinco em direção a um total turnaround. Esse primeiro semestre já nos mostrou claramente que estamos no caminho certo e renovo aquilo que eu tenho dito. Mesmo num cenário desafiador, eu tenho convicção que esse próximo encontro daqui a 3 meses eu trarei informações muito mais promissoras. Queria agradecer, então, a participação de todos e desejar a todos um bom final de semana.
Obrigada. A teleconferência de resultados da Tecnisa está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas e tenham um bom dia.